Permita um segundo, senhor presidente, não sou membro daqui, mas eu queria cumprimentá-lo e aos senhores Otton Loss, Luiz Pinheiro da Silva, Altino Ventura Filho e Sheikh Whitaker, pela qualidade da exposição. Os senhores mostraram um conhecimento, eu assisti um pouco pela televisão antes o senhor Altino e eu assisti boa parte da sua exposição. Mas eu gostaria, senhor presidente, aqui dar um testemunho. Fiz questão de, pelo menos, ouvir um pouco do Sheikh Whitaker, que conheço há tantos anos e, inclusive, foi meu colega na Câmara Municipal de São Paulo. Ambos fomos vereadores na gestão 89. Eu fui até 90 e depois cheguei aqui. Mas o senhor Francisco Whitaker, ele tem, ao longo destes anos, mesmo depois de ter sido vereador, se engajado numa luta em defesa da cidadania, da democracia. É um dos proponentes das propostas de ficha limpa, se engajado sempre muito, diálogo sempre com a CNBB. E eu acho que ele é um exemplo, assim, de como trazer a consciência, melhorar, elevar o grau de consciência do povo sobre problemas que nos afligem. Eu sou relator na comissão vizinha aqui de assuntos sociais, por isso tenho que me ausentar, mas eu queria cumprimentar a comissão, o senhor presidente Fernando Collor, pela qualidade da audiência pública e talvez consiga voltar, mas eu tenho um compromisso ali de leitura de parecer na comissão de assuntos sociais, por isso peço sua licença. Cumprimento ao senador Cristóvão e a todos, inclusive pela iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado a sua excelência, o senador Eduardo Suplicy, pelas suas considerações. E agora, sim, passo a palavra à sua excelência, o senador Cristóvão Buarque.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores que vêm aqui nos instruir, eu quero retomar a frase do senador Suplicy, de elogio ao bom nível das três falas. E quero ir direto às considerações. Primeiro, nós partimos aqui de que o paradigma de que bem-estar igual a PIB e PIB igual a energia, como se esse paradigma fosse algo doutrinário. A minha pergunta, e vai para todos, será que não está na hora de pensarmos que é possível melhorar o bem-estar sem precisar aumentar tanto o produto interno bruto? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, será que não é possível aumentar o produto interno bruto sem aumentar tanto a energia? Vou dar só um exemplo. Se desligar a luz nessa sala, vai ficar um pouquinho menos claro, mas vai dar para a gente se enxergar uns aos outros. É menos energia. Se aumentar a temperatura 2, 3 graus aqui, não só dá para a gente sobreviver, como eu acho que a gente vai ficar mais confortável sem esse frio que a gente enfrenta, sobretudo nós nordestinos, nesse prédio do Senado. Então, é possível mudar tanto a relação técnica PIB-bem-estar, como a relação técnica energia-PIB. E o Brasil provou isso. Quando veio o famoso apagão, nós conseguimos reduzir, se eu não me engano, 20% o consumo de energia e não se piorou 20% no bem-estar. Deu para sobreviver com pequenos ajustes de redução do consumo. Então, essas são duas coisas. Não é possível a gente pensar em uma sociedade mais eficiente, confortável, satisfatória, que aumente o bem-estar, mesmo com uma taxa de crescimento que não seja chinesa nem de outros países. E o segundo é isso da energia, a relação energia-produto interno bruto. Não é possível a gente conseguir mais eficiência nisso. Terceiro, ainda nesse sentido, são as novas fontes. O professor Altino lembrou, engenheiro, de que nós precisamos esperar que a energia solar seja mais barata. Será que a gente não está adiando muito pesquisas de como fazer com que a energia solar funcione a um custo menor? Eu converso muito com o pessoal da área de energia, vamos chamar os barragistas, os de energia hidrelétrica, e que têm uma visão de que não adianta nem pensar nisso, é muito caro. Mas tudo, quando você começa, é mais caro do que o tradicional, até que você vai desenvolvendo. Talvez se justificasse até mesmo pagar um custo maior pela energia solar. Obviamente, vai substituir muito pouco da matriz, aí não tenho a menor ilusão. Pode ser mais do que os 3% do nuclear, possivelmente, sobretudo um país que tem essa fonte. Porque nós falamos aqui de que nós temos um potencial imenso hidrelétrico, mas nós temos um potencial imenso solar desde que descobramos como transformar o sol em quilowatt a um preço satisfatório. Então, são os três pontos, digamos, das premissas de discussão entre nós. Agora, pergunta concreta que me interessa para saber se o projeto de lei que eu apresentei está correto ou não, pode ser que eu esteja enganado. Segundo, é fundamental ter reator funcionando para poder desenvolver a tecnologia nuclear? Porque o que eu estou propondo é investir em pesquisas, tanto na engenharia civil, para ter sistemas invioláveis, quaisquer que sejam as tragédias que aconteçam ao redor, como também a garantia dos resíduos. Tanto a garantia de proteção como de reutilização, que tem havido grandes avanços. Então, a minha pesquisa é, porque eu ouço alguns dizerem, mas não é possível 30 anos de pesquisa sem ter reatores sendo implantados. Essa é uma pergunta. De fato, é impossível pesquisar sem fazer, ou é possível pesquisar fora dos reatores em institutos de pesquisas? O ITA, a COP e outras entidades. A outra é como é que andam essas pesquisas no mundo. Volto a insistir nos dois lados, da engenharia civil, que resista a todos os fenômenos, desde a queda de avião até terremoto e maremoto, como também as pesquisas com resíduos. Fazer os resíduos não precisar de 500 anos. Tem possibilidade da gente descobrir maneira de diluir o potencial radioativo dos resíduos? E aí eu queria dizer que eu gostei muito, professor Otton, doutor Otton, daquele desenho que tem São Pedro, cuidando da água, mas faltou um outro elemento ali, faltou um diabo mexendo em terremoto, maremoto, engenheiro irresponsável, como no caso de Chernobyl. O meu medo não é de São Pedro, o meu medo é do diabo, que possa provocar fatos que levem a consequências trágicas. Porque veja bem, queira ou não, o Japão é um país extremamente cuidadoso, extremamente eficiente. Mesmo assim, aconteceu. Por que é outra pergunta. Por que é que mesmo num país como o Japão aconteceu? No caso de Chernobyl, dá para a gente explicar. Havia uma irresponsabilidade geral no sistema soviético. Havia uma pressa monumental dos soviéticos de quererem mostrar que estavam produzindo, fazendo, criando, e aí levaram aquele tipo de ações. Além disso, é um país onde não tinha controle social. O partido mandava de tal maneira que a imprensa não fiscalizava. Aqui, qualquer coisa que acontecer em Angra que não esteja de acordo com as normas, a imprensa vai na mesma hora falar. Ali não tinha nada disso. Mesmo assim, a gente se pergunta como é que deixaram acontecer. Mas se explica. Mas no Japão, para mim, é que fica quase inexplicável. E eu, por coincidência, eu tanto estive faz alguns anos em Chernobyl quanto em Fukushima. Por viagem para perto, eu decidi ir lá, senador Collor. E, de fato, quando você vai lá, se assusta quando vê as cidades vazias, fantasmas. Quando você vê as montanhas de resíduos sendo reparado, quando você vê a terra abandonada completamente, quando vê abrigo para centenas, aliás, milhares de pessoas abrigadas em casas provisórias, tanto num lugar como no outro, quando você vê as árvores crescendo dentro das casas em Chernobyl, que as casas abandonadas de um dia para o outro, prédios imensos, até parecia Brasília, uma Brasília pequena, onde moravam os engenheiros, aquilo tudo de repente abandonado. Imagine Brasília abandonada por 30 anos, sendo que lá as árvores são mais fortes do que aqui o nosso Cerrado. Então, essa é a pergunta. E a outra pergunta é: quem no Brasil está em condições de fazer pesquisas relacionadas à proteção da energia nuclear, tanto da engenharia civil quanto do tratamento dos resíduos? É, o ITA, é a COP. Quem é que está pronto para isso? A própria Eletrobras Termonuclear? Quem está pronto para isso? E se custaria caro demais as pesquisas sem, ao mesmo tempo, estarmos com reatores funcionando? Essas são as perguntas. E eu insisto, lembrando o que falou o doutor Whittaker, a ideia do meu projeto não é abandonar a energia nuclear. Não, acho que a gente não tem como abandonar a energia nuclear. Primeiro, porque temos que acreditar no potencial criativo da tecnologia para ter, de fato, uma energia nuclear segura, que é a mais limpa de todos, mais limpa até do que a hidrelétrica, porque a hidrelétrica ocupa lagos e lagos e lagos. A termonuclear não ocupa, não cria problemas, não obriga a deslocar indígenas, não ocupa lagos, destruindo biodiversidade. Então, quem é que está pronto no Brasil hoje para fazer pesquisas? Que essa é a minha ideia. 30 anos de pesquisas. E sem fechar as atuais, apesar de que a Alemanha está fechando, o Japão está fechando, a Itália está fechando. Mas eu nem estou chegando a esse ponto de propor fechar. O que não traria nenhum prejuízo na matriz, porque 3% a gente sobreviveria, eu acho que facilmente, com as próprias fontes que nós já temos. Mas não cheguei a esse ponto. Eu só coloquei foi uma moratória na construção de novas por 30 anos, durante cujo período a gente pesquisaria, se interligaria com as pesquisas no mundo inteiro, para ter sistemas que, além de limpos, como é a energia nuclear, seja também seguro, o que é a energia nuclear. Não é, quando a gente vê os fatos que aconteceram nesses últimos 30 anos.
Muito obrigado, a sua excelência, o senador Cristóvão Buarque. Antes de passar a palavra à sua excelência, o senador Wilder Moraes, eu gostaria que os senhores palestrantes anotassem as perguntas que nos chegam. Para o doutor Altino Ventura Filho, Vossa Senhoria informou que o consumo de energia elétrica e de energia em geral cresce mais que o PIB no Brasil. Isso não significaria perda de eficiência energética no sistema produtivo brasileiro? O Brasil abandonou os programas de eficiência energética? A segunda: Vossa Senhoria considera necessário rever a posição do governo de não construir hidrelétricas em reservatórios plurianuais, principalmente quando se leva em conta a complementariedade entre hidrelétricas, usinas eólicas e térmicas à biomassa? E uma terceira pergunta: existe relação entre o consumo de energia elétrica e o bem-estar social e a qualidade de vida? O consumo per capita de energia elétrica no Brasil ainda é muito baixo, por exemplo, menos da metade do consumo da Espanha. O que fazer para aumentar a geração de energia elétrica no Brasil com tarifas razoáveis que caibam no orçamento da população? Para o doutor Otton Luiz Pinheiro da Silva: logo após o acidente de Fukushima, a Alemanha decidiu fechar imediatamente suas usinas nucleares mais antigas, o que resultou no aumento de 12% no custo de energia elétrica e de 10% nas emissões de carbono daquele país. E vai fechar todas até 2022. Na expansão do sistema elétrico brasileiro, está prevista a construção de 4 a 8 usinas nucleares. Em caso da aprovação da moratória nuclear brasileira prevista no PLS número 405 de 2011, quais seriam as opções para substituir as futuras usinas nucleares? Qual seria o custo econômico e ambiental dessas alternativas? Segunda pergunta, também para o Dr. Otton. Desde a década de 1970, o Brasil realizou investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento em energia nuclear, em treinamento e capacitação de engenheiros e especialistas em tecnologia nuclear e em instalações industriais e máquinas para fabricação e montagem de equipamentos para usinas nucleares. Vossa Senhoria saberia estimar o montante desses investimentos? No caso da moratória nuclear prevista no PLS número 405 de 2011, esses investimentos terão sido em vão? Para o Dr. Francisco Whittaker. Depois do acidente na usina de Fukushima, vários países como Japão, Alemanha, Itália e Suíça fecharam usinas nucleares ou abandonaram os planos de construir novas plantas. Contudo, outros países como Estados Unidos, Inglaterra, Finlândia, China, Índia e Coreia do Sul estão construindo ou planejam construir novas usinas nucleares. Afinal, as usinas nucleares são seguras ou não? E também para o Dr. Whittaker. Disse que o acidente de Chernobyl matou mais de 1 milhão de pessoas e que se levarão séculos para limpar a região. Será crível que o acidente de Chernobyl, um vazamento de elementos radioativos, tenha matado mais do que as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki? Diga-se de passagem que essas cidades continuaram habitadas e florescentes, embora não tenham decorridos, aspas, séculos desde o ataque nuclear. Passo agora a palavra à Sua Excelência, o senador Wilder Moraes, e em seguida a palavra aos palestrantes para oferecer respostas à primeira bateria de perguntas.
Obrigado, presidente. Eu faço a pergunta para o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, o senhor Altino. Hoje temos uma demanda muito grande, crescente, necessidade de aumento de carga de energia elétrica no Brasil. Tem estudos que dizem que quase um Itaipu por ano. Por isso, abrir mão da possibilidade de geração de energia nuclear não significa um maior esforço na construção de hidrelétricas e termoelétricas, tendo em vista que as licenças cada vez mais difíceis e principalmente com a discussão que já tivemos aqui nessa comissão, a questão até de fazer as hidrelétricas de reservatório e que hoje já existe já uma disposição, uma demanda muito grande ambientalista para ser feito fio d'água. Que isso também coloca em mais em risco ainda a geração de energia, tendo em vista que se nós não temos reservatório, nós estamos sujeitos aí, como eu vi nos slides aí, o São Pedro que está regulando aí a nossa capacidade. O Brasil precisará, na próxima década, da opção nuclear para garantir a segurança energética em relação ao seu sistema elétrico e ao fornecimento de combustível. Precisará também dessa fonte de energia para garantir a modicidade tarifária. A energia nuclear, a esse momento, esse enorme potencial energético, deixaria o país dependente de fontes fósseis mais cara, mais poluentes e finita. Isso, abrir mão dessa capacidade que nós temos hoje, Faltino, seria, principalmente, para um período de 30 anos. Isso não colocaria o Brasil cada vez numa dependência maior por termoelétrica, que seria um custo muito mais elevado. Eu, na minha opinião, acho que nós não podemos deixar de estudar, de avançar nesse sentido, enquanto que muitos países, como tem aqui um gráfico, que praticamente a França, 77% da sua energia é termonuclear. Então, apesar de ter estudo para reduzir isso, mas um país que avançou muito nos últimos, vamos dizer, nas centenas de anos aí, usando a termoelétrica. Essa é a minha pergunta para o senhor.
Muito obrigado, a Sua Excelência, o senador Wilder Moraes, e passo a pergunta ao doutor, passo a palavra ao doutor Altino Ventura Filho, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério das Minas e Energia, para a resposta às perguntas formuladas.